ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. E estes são os destaques desta quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Conselho de Segurança renova a missão na Guiné-Bissau. Comissão da ONU diz que não justifica Israel usar munição real contra manifestantes. Esta quinta-feira, o Conselho de Segurança renovou o mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o NIOGBIS. O país foi representado na sessão pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Botian Kó. A ONU News conversou com o embaixador da Guiné-Bissau junto à ONU, Fernando Delfim da Silva, e o diplomata disse que é tempo de reformatar a missão da ONU na Guiné-Bissau.
Hoje parece-me evidente que, depois de 20 anos, é preciso refocalizar a missão das Nações Unidas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que a Guiné só precisaria de um grande esforço interno e externo do ponto de vista de mobilização de parcerias internacionais para o desenvolvimento sustentável. Este é o foco, quanto a mim, que deve, digamos assim, informar este período de reflexão.
O Conselho de Segurança decidiu que a missão na Guiné-Bissau será encerrada em 2020. A Comissão de Inquérito Independente da ONU sobre os protestos no território palestino ocupado tem motivos razoáveis para acreditar que, durante a Grande Marcha do Retorno, soldados israelenses cometeram violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional. Essa é uma das grandes conclusões de um relatório da comissão apresentado esta quinta-feira em Genebra, que centrou a investigação nas manifestações da Faixa de Gaza, conhecidas como a Grande Marcha do Retorno. Mais de 6 mil manifestantes desarmados foram atingidos por militares e 189 palestinos foram mortos. Os especialistas concluíram que estas graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário podem constituir crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. De acordo com um documento que analisa os últimos 6 meses na Síria, os atuais combates e as violações afetam de forma negativa o retorno seguro e sustentável de milhões de deslocados internos e refugiados. A ONU News conversou com o presidente da comissão, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, logo após a apresentação do documento. Ele disse que as hostilidades continuam e há pouca ou nenhuma consideração pelas leis da guerra, pela lei de direitos humanos ou pela mais básica compaixão humana por aqueles que sofrem seus efeitos.
O conflito, na verdade, continua em governo orado em Idlib, em alguns pontos do noroeste e do nordeste da Síria. Mas esse relatório é um relatório diferente dos outros, porque é um relatório da perspectiva da população. O que nós queremos mostrar é como vive a população síria dentro do país. A falta de segurança em vários locais, e também das condições mínimas de sobrevivência, tipo água, eletricidade, o retorno dos deslocados internamente.
O documento destaca um cenário marcado por crimes de guerra e contra a humanidade, incluindo o lançamento de ataques indiscriminados, deliberados a alvos protegidos, pilhagem e perseguição por grupos armados. A insegurança contínua e crescente na região do Sahel obrigou o encerramento de cerca de 2 mil escolas no Burkina Faso, no Mali e no Níger. O Antônio Ferrari tem mais informações.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o número de unidades de ensino forçadas a fechar portas duplicou desde 2017. Ameaças aos profissionais de educação, ataques em instalações e o uso de escolas para fins militares, que de acordo com o UNICEF representam uma grave violação dos direitos das crianças, interromperam a educação de mais de 400 mil crianças nestes 3 países. Um total de 10.050 professores estão impedidos de trabalhar ou foram deslocados devido à violência. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Os governos dos 3 países adotaram a declaração das escolas seguras, comprometendo-se à proteção e à continuação da educação em conflitos armados. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.